Valentine's Day. So on February the 13th, there is a Be Mine Valentine's speed dating at the Zen Lounge in Hamilton. So you'll have to Google Zen Lounge in Hamilton to find out the details. But they're having their speed dating on February the 13th. And you may need to check what the age group is there as well, because they haven't provided that to us. And on February the 13th, there's going to be Galantine's Day Candle Making Workshop at 64 Hatt Street in Dundas. And Valentine's on the 16th of February, there is Valentine's Wingo with Noella at Tracy's Place Restaurant and Karaoke. And also, I just want to remind you of the Winterfest here in Hamilton that is currently taking place. And it's running from started February 1st into February the 17th. And come out and enjoy the magic of the season at the annual Hamilton Winterfest. Bring your friends and family together for some fun in February as Hamilton Winterfest presents a series of signature events, including live performances, music, and Winterfest pop. Make sure to check out the Winterfest Hub or on where you'll find large-scale art installations, interactive video, Frost Queens, the family extravaganza, and more through the festival. And for more information, you can check www.hamiltonwinterfest.ca. And we've had the privilege of having one of Canada's expert and best-selling author on the subject of love and relationship, Dr. Daniel Rutley. And for those of you that we're hoping to have him back on the show. But if you'd like to reach out to Daniel for relationship counseling or to learn more about his book, you can also Google Daniel Rutley and his best-selling book as well. Or you can contact him at 905-502-7779. That's 905-502-7779. And I had also mentioned that love and scriptures in accordance with biblical, and I'm going to be providing that just in a few minutes. I'd like to, our last song of the day today is going to be a very classic song with Peter Cetera, and I hope that you're going to enjoy that. And I want to wish everyone a very happy day and Valentine's week as well, and make it Valentine every day. And I started by saying, do you need to be in a romantic relationship in order to enjoy Valentine's Day? Absolutely not. You can enjoy it with your friends. You can enjoy it with your family. You can enjoy it by yourself, making, you know, treating yourself and making it a very special day for you. You know, there's ways of loving ourselves and loving everyone else as well. So let's end with our song, and then I'll be back with that last scripture, and then we're going to move on to the Portuguese show. Okay, seems we're having a little bit of issue with our recording today. So with our music, let's try here again and see how that will pan out. And I apologize profoundly for that technical issue. And we're going to just If you'd like to stay with us for a few more minutes, and then if you'd like to join us with a Portuguese show, we would like to welcome you as well.
No, our love was meant to be. The kind of love to last forever. And now aren't you here with me? From tonight till the end of time, you should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life, you're the inspiration, bring feeling to my life, you're the inspiration. Wanna have you near me, wanna have you hear me say it. No one needs you more than I need you. Yes, I know that it's plain to see, to see, to see. We're so in love when we're together. But now I know that I need you here with me. From tonight until the end of time, you should know. Heart, in my soul, baby, you're the meaning in my life, you're the inspiration, bring feeling to my life, you're the inspiration. Wanna have you near me, wanna have you hear me say it. No one needs you more than I.
Supporting CFMU 93.3 FM and for joining us today on the Weekly Mosaic with the theme of St. Valentine's Day. And as I promised, we'll end the day, today's show with a scripture, which is 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. So I'm hoping that we'll have also on our show, upcoming show here, Dr. Daniel Rutley, who will be able to cover other topics that I had mentioned would be on our show today. And the name of his book is Emotional Entrapment. So if you're like to look that up, it is a Canadian best-selling author, Dr. Daniel Rutley, who's very good friends of Anthony Robbins. And we're hoping to have him on the show soon. So now we are gonna start on the Portuguese show, Viva Lusofonia. You're welcome to stay with us. And we're going to be bringing in Gianu Life from Rio de Janeiro. And in the meantime, we're going to be playing a nice Brazilian song while we're preparing to bring him on. Viva Lusofonia com Rosemary Baptista e Giano Acevedo, ao vivo do Rio de Janeiro, a Ilha do Governador. Bom dia, Giano.
Bom dia, Rosemary. Bom dia a todos aí, ouvintes da rádio.
Sim, e bem-vindo a todos aqui no 93.3 FM, CFMU. De Hamilton, Ontario, Canada. Sejam bem-vindos e muito obrigado por apoiar a nossa rádio. Nós estamos definindo a voz na nossa comunidade. E aí, Giano, bom dia.
Bom dia, Rosemary. Prazer estar aqui mais uma vez aqui conversando com você e dando oportunidade aos ouvintes de saber um pouco aqui do Brasil e um pouco da nossa realidade, né?
Não, com certeza. E é um prazer, né? Uma honra, uma bênção em ter você aqui conosco todo domingo. E eu entendo que teve um incidente aí, né? Ocorreu uma ocorrência que não foi muito feliz. Você quer confessar um pouquinho sobre isso?
Aqui você sabe que nós moramos num local chamado Ilha do Governador, que é uma ilha na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, nós temos várias ilhas. Ilha de Paquetá, que é uma ilha famosíssima, e a Ilha do Governador. Nós não fazemos contato direto com o continente, portanto, somos uma ilha. Ao lado da nossa ilha, bem próximo, tem a ilha irmã, que é a Ilha do Fundão, para onde a gente tem que passar para chegar até aqui. Então, A ilha tem uma história muito interessante, até em relação ao Brasil, porque foi um ponto de resistência de invasão na Baía de Guanabara, dos holandeses, contra os franceses, né? Tivemos várias batalhas aqui na qual a ilha do governador seria estratégico para ser invadida, pelo tamanho dela e pela importância geográfica dentro do território próximo ao Rio de Janeiro. Então, nós sempre fomos tratados, né? O que somos Ilha do Governador? Porque o governador Mendes Sá recebeu a ilha como recebeu do seu primo, né? Como território que seria dele, e ele já haveria sido governador. Então, por isso, a Ilha do Governador, né? Mas aqui nós já tivemos vários nomes, né? Ilha dos Maracajás, Ilha de Paranapuã, e assim vão vários nomes que nós temos que lembrar que os portugueses, quando vieram, a terra já existia, aqui habitavam tribos indígenas importantes, né? Então, a ilha é um lugar muito típico e que, no início da sua povoação, ela era muito usada como várias possibilidades de guardar coisas e ter alguns tipos de indústrias que não eram muito bem-vindos lá, né, em áreas residenciais, porque aqui era uma área muito desértica, né, muito pouco ocupada. Né? E aí aqui começou a se instalar vários tipos de situações, por exemplo, unidades militares da Marinha, você tem aqui, colônia de pescadores, você tem aqui, você tem força aérea aqui, presença, porque o primeiro grande aeroporto do Rio de Janeiro é o aeroporto do Galeão, né? Que também é aqui na Ilha do Governador, a porta de entrada hoje de vários países, você entra para o Brasil aqui pelo Rio de Janeiro, aeroporto internacional Tom Jobim. E aí, a ilha tem muitas peculiaridades, dentre elas que ela já foi uma grande área de depósitos de combustíveis, né? Isso antes um pouco de ser muito povoada. Só que ela ficou muito povoada e ontem nós tivemos um episódio que já ocorreu outras vezes, só que ontem foi razoavelmente de proporções grandes. Tivemos um incêndio numa empresa chamada Cosan, né, antiga Cosan, agora MUV, que tem de grandes lubrificantes. E que é uma empresa petrolífera, né? Uma empresa que faz a manufatura de produtos derivados do petróleo, como óleos, lubrificantes e etc. Então, eu, por exemplo, fico aqui, eu moro a menos de 1 quilômetro dessa empresa. E, infelizmente, houve um incêndio com proporções enormes. Se alguns dos nossos ouvintes quiser ver hoje, no Rio de Janeiro, uma das manchetes foi esse episódio aqui no Rio de Janeiro. Você tem uma ideia, foram 12 unidades de quartéis do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro que tiveram que vir para cá, tamanho um montante. Por uma graça divina, nós não tivemos maiores complicações, porque o vento que estava batendo na hora era um vento que estava levando na direção da Baía de Guanabara toda a fumaça, uma fumaça negra. Depois eu vou lhe mandar alguns vídeos para você ter uma ideia, Rosemary.
Tá bom.
Porque nós ficamos aqui, você que tem os seus parentes aqui próximos, né?
Sim.
Até de noite nós fomos orientados, alguns, a sair de casa. A Ribeira foi orientada a pessoas saírem das suas residências, porque o gás, o tipo de fumaça que foi exalado é uma fumaça muito tóxica.
Ai.
E aí a gente vê a grande necessidade, nós temos os cuidados, né? A área que é residencial, como é a Ilha do Governador, não deveria ter esse tipo de indústria, né? Sim. Você vê, nós temos aqui a refinaria de Caxias. Ela não fica próxima a uma área de residência. É uma área afastada. Então, eu acho que esse tipo de indústria que tem aqui, ele também devia ficar no local afastado. A ilha, inicialmente, ela era muito pouco povoada. Você, quando menina, criança, deve lembrar aqui, as ruas eram desertas, né? A gente passava, não tinha nem carro passando. A gente tinha o hábito de ir aqui jogar futebol, jogar vôlei, brincar de pique na rua, de tão tranquilo que era o movimento na ilha. Nós tínhamos 40, 20, nós tivemos menos de 10 ou 20 mil habitantes até os anos 70. E hoje são 250 mil habitantes.
Uhum.
Então, eu fico muito triste porque no Brasil, infelizmente, esses protocolos de segurança não dão conta das situações como essas, que foi uma situação muito grave, e por uma felicidade não houve um transtorno maior, porque o caso foi muito sério e infelizmente impacta a nossa vida aqui da Ilha do Governador. Mas hoje está tudo bem, quer dizer, lá está fazendo os escaldos, né, do que aconteceu. Mas, de toda forma, fica aqui o registro de que, assim como um todo, no nosso país, aqui, a gente precisava ter um pouquinho mais de cuidado nos protocolos e fiscalizações, que há muito tempo se fala do risco que tem para a comunidade e para a população que ali gira em redor, aquele tipo de situação de contenção de materiais e de altos índices de teor inflamável nos quais os depósitos têm ali. Nós já tivemos aqui, para você ter uma ideia, em 1990, exatamente, uma explosão, 95, minto, uma explosão de um montante tão grande que era num paiol que tem da Marinha, numa ilha próxima à ilha, que é a Ilha do Boqueirão, e que houve uma explosão na qual quase que todo o bairro da freguesia, as janelas das casas foram quase todas estilhaçadas.
Meu Deus!
Para você ver que aqui a gente tem uma certa precariedade, às vezes, nos protocolos e cuidados com o que nós temos que mudar, porque a população hoje é muito maior, né?
É.
Então,
Higiene.
São cuidados que a gente tem que ter.
Não, claro. E a pergunta que eu tenho, assim, em termos da estrutura, né, governamental, vocês teriam a Secretaria do Meio Ambiente ou o Ministério do Meio Ambiente? Ou seria, nesse caso, o Partido Verde que iria, assim, que vocês poderiam também recorrer para ver se pode aplicar essas mudanças, né, para proteger, para que isso não venha a ocorrer de novo?
Olha, no Brasil nós temos três esferas básicas, né, que são a federal, a estadual e a municipal, né? São as três esferas. Nessas três esferas tem secretarias de meio ambiente. O problema, às vezes, não é o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, é a fiscalização. No Brasil, eu tenho, assim, total certeza sobre isso, que eu venho falando isso há muito tempo. Como você sabe, eu sou do Conselho de Segurança, eu sou vice-presidente do Conselho de Segurança aqui da Ilha do Governador. E a gente recebe diariamente denúncias. O Conselho de Segurança, ele é um órgão mediador entre todas as instituições, né, locais, né, nossa subprefeitura. Nós temos aqui uma subprefeitura, nós temos os batalhões do bombeiro, nós temos todas as unidades da representação, autoridades do Estado aqui na ilha. E o Conselho de Segurança é o mediador entre as necessidades da comunidade e a sua ação destinada a comunicar às autoridades as necessidades da população. nós facilitamos essa comunicação, né, no Conselho de Segurança. E há muito tempo no Conselho de Segurança, eu trabalhando, eu vejo que em todas as esferas, seja saúde, educação, estrutura urbana, saneamento básico, o calcanhar de Aquiles da nossa sociedade chama-se fiscalização. Ou seja, nós não temos aqui órgãos fiscalizadores atuantes. Então, aqui nós temos, por exemplo, na esfera nacional do Estado, a FEEMA, né, que é uma federação ligada ao meio ambiente. E não há uma fiscalização. Ninguém vai fiscalizar o que está sendo tido como providência para evitar certas situações. Isso em todos os âmbitos. Eu acho que o Brasil é um estado, é um país no qual a nossa legislação não é uma legislação fraca, não é por falta de leis, mas a aplicação dessas leis são muito pouco concretizadas, na minha visão, tá? Por conta de não termos fiscalização. Então, na ausência de fiscalização, existe esse problema, né?
Sim. E assim, mas como isso aconteceu recente, né? E está sendo publicado em várias redes, isso nos chamaria a atenção, né? Para eles investigarem?
Eu ontem fiz uma postagem, né, nas minhas redes sociais, que o problema é que nós vivemos aqui com tragédias anunciadas, né?
Sim.
Assim, os órgãos sabem dos problemas, mas a vontade política muitas vezes não atua. Eu digo 90% das vezes, a vontade política não atua, porque infelizmente nós vivemos politicamente da demanda. O Brasil é o país das promessas de se realizar algo para melhorar. Então, nós temos governos que ficam 16 anos no país e voltam a prometer as mesmas coisas que prometeram antes, porque eles, enquanto tiver a carência de execução, existe a eleição, o votar. Então, nós somos um país que, infelizmente, não concretizamos. Então, por mais que seja chamada a atenção, vai ser falado sobre isso vai ser tomado alguma atitude, mas vai ficar no âmbito de dar uma versão para aquilo, tentar politicamente se contornar, e aquilo depois volta a ser uma demanda. Aí daqui a 2 ou 4 anos, dependendo do calendário eleitoral, o político tem novamente aquilo como demanda. Sabe, nós aqui, diferente de que eu vejo, que eu acompanho através de amigos, como você aí, aqui parece que a visão é assim, enquanto houver demanda, existe a situação de eleição favorável a algum tipo de grupo político. Então, se no país algumas coisas ficarem resolvidas, por exemplo, se nós tivermos a nossa saúde muito bem estruturado, bem resolvido, muita gente não teria como se candidatar e se eleger, porque não usaria aquilo como plataforma de apoio. Porque a gente está sempre aqui tapando buraco, nunca olhando para frente enquanto projeto político de Brasil. Nós temos um político aqui, que é o Ciro Gomes, que, dadas as diversidades que tem de abordagens que ele faz, né, que ele é uma pessoa muito enérgica, mas ele fala que o que se carece no Brasil é um projeto político de nação, não de remendar problemas, né? A gente não quer viver de remendos. Então, aconteceu essa tragédia, aí vem as instituições, aí as instituições se promovem, aí as instituições fazem juiz daqui a 2 anos, falar: ó, minha plataforma política é melhorar isso para que não haja esse problema. Não, tem que se ter um projeto político. eu aqui dentro da ilha é porque, infelizmente, a gente só tem 24 horas no dia, né, Rosemary?
É.
Mas eu, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu tenho vontade de formar um grupo que seria um fórum de desenvolvimento da ilha. Porque a ilha cresceu desordenadamente, né? Muitas comunidades que não existiam, hoje existem, com um poder assim, muito complicado, porque somos uma instituição muito, muito circunscrita, né? Ou seja, nós somos uma área fechada. Se acontecer alguma coisa aqui, nós não temos como sair com viabilidade. Se todo mundo resolver sair da ilha, como aconteceu em 95, quando aconteceu o desastre do Boqueirão, houve um certo pânico. Isso porque não tinha WhatsApp, né? Se tivesse WhatsApp em 95, nós já vivemos uma calamidade pública. Porque engarrafou a saída da ilha. Porque você sabe que nós só entramos e saímos por um caminho. Uma saída só. A ilha não tem várias saídas, né? Como se fossem, por exemplo, nos Estados Unidos, a ponte de Manhattan, né? Mas alguns filmes americanos fazem alusão a isso, né? Se você for para determinado local de uma ilha, né, que tem uma tragédia, tirando os privilegiados que vão de helicóptero, ninguém sai daquele lugar, né, porque vira um transtorno. Então, o problema para mim é a vontade de política de resolver e não paliativizar, que nós vivemos de paliativos. E vivemos de paliativos porque sem isso não tem poder. As pessoas, a questão política, ela vive de paliativizar a nossa sociedade. Na minha visão, muito humilde. Então, eu queria que a Ilha do Governador tivesse um olhar para o futuro. Não adianta eu só tapar o buraco aqui. Ó, tudo bem, eu tapei um buraco aqui na minha esquina. Ótimo. Como é que eu vou fazer para não abrir mais buracos? Entendeu? E eu vejo que em comunidades como... aí eu vou falar, né, de pessoas que eu conheço que vivem na Europa, em países como a Alemanha, em países... Tem, todos os lugares têm problemas. Mas essas políticas organizacionais básicas, elas antevêm os problemas e resolvem. Porque aí o político vai se eleger por propostas de evolução e não simplesmente para resolver problemas. Até queria te perguntar como é que é aí. Como é que um político se elege aí? É resolvendo ou fazendo promessas de que não vai acontecer mais alguma coisa, Rose?
Eu vou te dar um exemplo, tá? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de compartilhar com você também que os problemas existem, né? É só questão de mudança do CEP, né? Porque você fala da ilha, tem a ilha de Vitória, na província de Britânia Colômbia, né? British Columbia, que é o West, né? É aqui no Canadá e fica assim, norte da Califórnia, bem norte, né? Mas lá, essa ilha, eu comparava ela muito assim com a Ilha do Governador. Mas a diferença, Giano, é que lá também eles, se tiver um problema assim, sério, eles vão ter sérios problemas, porque eles não têm ponte que vai para a ilha. A ilha é aproximadamente assim, 1h30 tal de viagem de balsa, né? O balsa tipo um navio, porque está cruzando ali o Pacífico, para chegar lá. Então, a única saída que eles têm é pelo o norte da ilha, que conecta, né, o continente. Então, e as outras ilhas ao redor também não iriam sobreviver, entendeu? Então, eu até questionava, como que essa ilha, como que a ilha de Vitória, né, que é a província de... a capital, né, dessa província, como que eles não têm, né, isso. E lá nessa ilha de Vitória, ironicamente também, é onde está situada o colégio, da Marinha Canadense. É lá, é situada lá. Então, só para te dar uma ideia. Em termos de se eleger a político aqui, hoje, ano, todo lugar tem sua corrupção. Eu já vi candidatos ganharem não tendo a formação, né, educativa, não tendo experiência, pessoas que foram presos e depois competiram, né, se concorreram contra sargentos que prenderam esse tal indivíduo e acabarem ganhando a eleição, né? Isso sem discriminação, mas foi coisas que esses candidatos fizeram, que foi coisas sérias. E continuaram, né? E assim continua. E se eles forem expulsos do partido que eles estão representando, eles podem ser representados independentemente, que eles chamam, né? Então, existe isso também aqui, sabe? A gente tem que estar em cima, advocando, né, para as mudanças ocorrerem, para proteção, para segurança, sabe? Então, nós lutamos também muito, né, sobre isso tudo. Mas, em termos de segurança, que a gente fala, né, safety and security, eles levam isso muito sério aqui. Então, se tivesse uma... Por isso que eu te perguntei, tem aí o meio ambiente, tem o grupo, né, que representa, que poderia advocar, aí iriam envolver muitos órgãos, né? Mas lembra que também existe a burocracia, né? que leva tempo, né? Não é coisas que são resolvidas imediatas também. Aí leva tempo, aí as pessoas, os cidadãos, né? Também eles formam os grupos como se diz, desafiar os políticos. Eles também podem se apresentar, eles são todos cidadãos, são bem-vindos às reuniões em vários níveis que ocorrem, né? Então, eles têm a voz também. Mas já teve situação que os cidadãos não puderam piar também, né? Eles não deixaram falar. Aí eu não sei bem como, se isso responde se estou respondendo bem a sua pergunta.
Eu que eu posso ter uma impressão errada é que eu vejo que, pelo menos assim, no âmbito de outras culturas, né, eu digo que a cultura brasileira tem uma flexibilidade muito grande. São mais assim, as pessoas, por terem um nível cultural, às vezes, um pouco mais, uma oportunidade de ter uma educação melhor, uma cultura melhor, que isso é constatação, né? Eu estou falando aqui que a nossa realidade, nós temos hoje uma percentual enorme de analfabetismo funcional. E se você é um analfabeto funcional, ou seja, você não consegue ler o mundo, você não consegue ter capacidade, às vezes, de uma escolha mais consciente, mais baseado no que seria o melhor, né? Isso é uma construção minha, enquanto teoria, não significa que é uma verdade absoluta, né? Que a oportunidade nesse programa de nós darmos as nossas opiniões, né, Rosimé?
Não, não, mas... com certeza, e eu...
Isso, e o que acontece? Diante dessa situação, o que eu vejo é que a gente tem essa construção, né, de valor sobre o que é, o que não é importante em termos de prevenção aí fora, um pouco melhor. Por exemplo, eu falo uma coisa simples. Eu, a minha vida toda, quase 40 anos, convivo em unidades escolares. Olha, eu nunca vi nunca vi um treinamento de estudantes para casos de emergência, como incêndio, como invasões. Não existe protocolos. As direções tomam atitudes meramente reflexas, né? E eu vejo que o que eu tenho de conhecimento de outras sociedades, né? Eu digo principalmente, não querendo fazer uma distinção, mas eu tenho amigos na Alemanha, eu tenho amigos em Portugal, eu tenho amigos muito próximos que dão aula em Portugal, amigos brasileiros que são portugueses e amigos portugueses que já moraram no Brasil e hoje estão de volta em Portugal. E eu vejo também no Canadá, eu tenho amigos também no Canadá e nos Estados Unidos, e que esse cuidado com os protocolos de prevenção são muito grandes. Coisas que aqui na nossa sociedade eu não vejo. Assim, eu não vejo que a gente se prepare. Primeiro acontece a tragédia, depois a gente vai lidar com o problema.
Não, mas
milhares de pessoas morreram em Brumadinho, né?
Não,
naquela tragédia. Depois é que as coisas acontecem.
Sim, sim. Giano, desculpa, mas aqui eu vou te falar também. Acontece, como eu te falei, muda de CEP, né? Só muda de CEP, mas os problemas também continuam. Eu já fiz parte da polícia de Toronto e muitas vezes teve situações, né? No bairro, que eu fiz parte da associação de bairro, né? Como embaixadora do bairro. E tinha situações que era evidente, a gente olhava para aquilo e sabia aonde aquilo ia, qual iria ser o resultado daquilo, como traficando drogas no bairro. Isso é só uma das coisas, né? E também eles só vão dar conta e só vão prestar atenção quando tem uma tragédia. Isso não é... Pode existir, sim, o protocolo, mas eles estão aplicando? Todos esses países estão aplicando? Pode também existir... Existe em teoria, mas na hora de aplicar, não é também não está sendo aplicado. E eu acho que isso é um problema, Giano. Talvez não no nível, eu não posso... falar sobre isso, porque eu não vivo aí, né? Mas baseado assim no que você está compartilhando hoje, eu acho que o problema não é só em existir o protocolo, também se está sendo aplicado corretamente e na hora certa.
A fiscalização, né?
Hã?
A fiscalização.
Fiscalização.
Averiguação.
Mas também, assim, existe as leis, mas elas não estão sendo aplicadas corretamente, entendeu? E aí eles só vão rever, eles só vão dar atenção quando ocorrer uma tragédia. Aí que, não, é realmente. Eu já vi esse filme, sabe? Várias vezes.
Me diz uma coisa, com relação às escolas, você vê que pelo menos existe treinamento para situações, existe esse trabalho aí?
Desculpa, eu não entendi, Giana.
Em escolas,
sim.
Em algumas instituições, processos de evasão, protocolos de evasão, protocolos de risco, e existe treinamento para isso? Por exemplo, as crianças abandonarem a escola caso haja incêndio, a forma de se proceder, existe isso?
Existe. E no local de trabalho também, né? Eu já trabalhei para o Ministério de Justiça, que era localizado no lugar bem perigoso. Não era perigoso porque o bairro era perigoso, não. Mas O fato de eu estar ali no ministério, trabalhando no Ministério da Justiça, do lado do tribunal, em frente, de frente do consulado americano, do consulado português, e tinha outros consulados. Então, eles estavam sempre sendo ameaçados. Então, a gente tinha que ter aquele protocolo, né, de emergência, porque, especialmente, o consulado americano sempre ameaça de bombardear, né? E a gente, então, tinha que estar sempre, assim, em cima das coisas, né? Com os protocolos e seguir e ter esse plano, né, de evacuação. Tinha tudo isso. E que eu saiba, nas escolas também tem.
Entendi, é verdade. Isso é melhor, porque aqui nós não temos quase nenhum, ou praticamente nenhum.
Oh.
Eu estou te falando que eu vivo todos esses anos dentro de unidade escolar, eu nunca vi um treinamento para as crianças numa situação de risco.
Mas normalmente, assim, tem, né, mas cada escola que eu saiba, né, até local de trabalho, são pessoas que são escolhidas para ser o líder. No caso de um, assim, de uma emergência, eles sabem que tem que ir com aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que vai lidar, assim, a evacuação, a saída. Mas, assim, se você... treinamento, assim, tem um treinamento que envolve a polícia desde o jardim da infância, né? Que as polícias vão nas escolas, eles ensinam as crianças, né, como ligar o número de emergência. Tem certas coisas, sim, que eles fazem, sim, em preparação. Aí não sei se isso também... Aí, imagina, ó, nós vamos ter que tirar um pequeno intervalo e voltaremos em menos de um minuto, tá bom? Então aguarda aí.
Sem problema.
Radio Without Borders.
Radio with something for everyone. 93.3 CFMU. Radio with a personality.
Giano, eu lembro, eu teve um incidente, né, quando eu morava em Toronto, que eu era embaixadora dessa área ali do Lakeshore, do bairro, né, e então e também fazia parte, né, da equipe da polícia, que era ligado à associação do bairro. E eu tinha visto várias vezes, assim, umas coisas acontecendo ali numa certa rua, e eu tinha, né, mencionado que isso, assim, que havia desconfiança, que estava alguma coisa ali ocorrendo que não era legal, e a polícia também nunca deu atenção, né, eles não deram atenção a uma cidade imensa como Toronto, imagina, né, e até o tal dia que uma pessoa foi... teve um homicídio, né, relacionado a essas atividades que estavam ocorrendo ali. E quando a polícia chegou, eu falei para ele, e ele, eu lembro que ele abaixou a cabeça, eu falei, quantas vezes que eu teria que avisar, assim, custou uma vida para vocês reagirem, entendeu? Isso podia ter sido evitado. Quando a pessoa está avisando, olha, eu estou presenciando isso e é suspeito, vocês poderiam investigar. Então, tem essas coisas também, sabe, que não é tudo que corre 100%, né, perfeito. As pessoas que têm também, a gente fala em inglês, né, the grass is never greener on the other side. Que às vezes a gente acha que, como está do outro lado da cerca, né, a gente só vai ver o verde. E muitas pessoas acham que fora do Brasil, só existe verde também. E essa não é a realidade. Existe também muita corrupção, muitos problemas. Só que aqui fora é escondido. Eles escondem mais. No Brasil é assim, livro aberto, né? Você liga aqui a notícia, a Globo. Até a Record, que é um canal, né, cristão, evangélico, você vê a realidade do que está acontecendo, né? E, de certas formas, dá até medo o povo de... Ah, não quero ir ao Brasil, imagina. Mas aqui fora está acontecendo também muitas coisas, só que é abafado, entendeu, Giano? Ah, e eu gostaria de...
Não é essa grande imagem que a gente tem, assim, aqui a precariedade é muito grande porque também somos uma metrópole muito, muito complexa, né? Eu acho o Rio de Janeiro lindo, lindo. Eu sou muito vaidoso no sentido de ser carioca e ver que a gente tem serra, montanha, floresta dentro da cidade é uma coisa, assim... inominável em termos de qualidade, de prazer de ver, né? A gente tem um jardim botânico, a gente tem coisas sensacionais. Geograficamente somos privilegiados inenarravelmente, mas a estrutura nossa que eu vejo que é mais precária é justamente assim, não só, os problemas existem no mundo todo. Mas aqui nós vemos, a minha impressão é que é menor a ação, entendeu? As ações são mais lentas, as ações não são tão efetivas para contornar esse montante de problemas.
Não, certo. Então acho que é aí que ajuda a ter essas parcerias, Giano. Porque quando entra, por exemplo... Você faz parte dessa organização, né, de segurança. Me corrija aqui, né, para eu falar corretamente o nome da instituição. E aí que começa...
É o Conselho de Segurança.
Sim. Aí a pessoa começa a ir fora, a um termo, se juntar, né, organizações internacionais, porque aí isso vai chamar atenção. Entendeu? Porque aí o país vai se envergonhar, porque agora a pessoa está saindo fora e está se fortalecendo, aquela organização está se fortalecendo para combater o que está acontecendo, né? Para proteger.
Verdade.
Então, e assim que é feito. Tudo pode ser feito, Giano, na paz... Né, usando a sabedoria para o bem e fortalecendo, né, porque foi a irmã Teresa que falou, né, que leva uma pedra, eu vou traduzir assim por letra, né, talvez você possa me corrigir, para criar uma onda no mar só precisa jogar uma pedra, né, para ter esse efeito. Então eu acho que isso é em todo aspecto da nossa vida, né? A gente tem essa... você é uma pessoa vivida, apesar que você está aí no Brasil, mas você tem essa conexão com as pessoas no interior, no exterior. Então, usa essa bênção, né? Para trazer as experiências, enriquecer o que já existe de bom aí no país... para fortalecer isso e a melhorar, né? E fazer as coisas acontecer. Que eu não sei assim de cabeça, mas eu acho que existe através das Nações Unidas, tem certos departamentos que a pessoa pode recorrer e demonstrar, né, a sua preocupação. Aí vai ser investigada no nível internacional, entendeu? Aí não é uma coisa que pode ser abafada, porque aí eles abriram um inquérito, abriram uma investigação e eles vão entrar profundamente com isso, né?
Eu acho que, verdade.
Acho assim, é fortalecer a equipe, né? Você como jogador também de basquetebol, sabe disso, né? Então,
são todos juntos para a vitória ou para as dificuldades?
Vamos sempre para a vitória, Ogiano. Temos que programar a mente para a vitória, né? Independente dos obstáculos, porque o obstáculo vai ter sempre, né? Isso desde o começo do mundo. Mas olha, amigo, nós estamos chegando aqui no final já da...
Nossa, passa muito rápido.
Passou rápido e hoje comecei um pouquinho mais tarde, porque teve o especial de St. Valentine's, né? Não sei se vocês comemoram aí.
O nosso é em junho, 12 de junho, Dia dos Namorados.
Dia dos Namorados, aqui já vai ser sexta-feira. E hoje caiu muita neve, então dia maravilhoso, mandei os vídeos aí para você. E hoje também é o Super Bowl, né? Que é o jogo de futebol, que é uma tradição grande aqui, tá todo mundo preparado, né? Mas é isso.
Né?
Giano, então nós vamos contar com você aqui domingo que vem?
Sim, estarei aqui.
Poxa, muito obrigado por enriquecer, né? Aqui a rádio, o show, Viva a Lusofonia. Estou muito feliz, sentindo privilegiada e abençoada, né, pela sua participação. E nós vamos conversando, tá bom?
Ok, estamos aqui, sempre a postos. Hoje eu vim de um momento muito bom, que eu fui à posse de um grande amigo, que é um pastor presbiteriano, meu amigo Maurício, que hoje está assumindo a igreja mãe aqui, da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador, pastor Maurício Barbosa, e eu vim de lá para cá direto para fazer o programa.
Oh, obrigado, Giano. Olha, Giano, nós vamos deixar aqui as pessoas que estão nos apoiando, né? Com aquele abraço, estaremos de volta domingo que vem aqui, ao vivo, do Rio de Janeiro, com Giano Acevedo. Tá? Aquele abraço aí para vocês, Giano.
Aquele abraço para vocês também.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça, comandando a massa. Continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, aquele passo. Alô, banda de Ipanema, aquele abraço. Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, que a Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Todo povo brasileiro, aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Mas o Chacrinha continua balançando a pança.